A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos a mais um episódio desse seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e hoje vocês já estão vendo que a gente vai falar sobre Cleveland Browns, mais um episódio dessa nossa série de previews de temporada. E para fazer esse programa comigo, eu tenho a presença da equipe Dog Pound Brasil, começar apresentando pelo Murilo. Seja muito bem-vindo ao Fumble na Net.
Olá, olá a todos. A temporada está voltando, né? Menos de 100 dias finalmente para a temporada. E a temporada, né, os trabalhos do Dogpod estão voltando também, e assim, eu já queria que voltasse logo. Por mais que chegue esse momento pós-draft, a gente não tem nem mais pauta, só que agora a gente já pode começar a falar da temporada, e isso é muito bom.
É isso também da equipe Dogpound Brasil, Weber Barros. Seja muito bem-vindo, Weber.
Here we go. Vamos lá, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Danilo. Muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre esse time que a gente ama tanto. E como o Murilo falou, né, chega uma hora na temporada que a gente só enrola até chegar ao draft. E aí depois do draft a gente volta até pauta, e agora a temporada já está se encaminhando aí para essa parte dos treinos e tudo mais. Então, bacana que a gente consegue ter mais conteúdo e os episódios vão ficando cada vez mais interessantes, né?
É isso, estamos já no mês de junho, já é a época em que a gente está mais perto do que longe da temporada. Então, fica aí no aguardo, fica aí na audiência que a gente vai para um bloco de recados e já voltamos para falar do Cleveland Browns 2021. Recados aqui do Fumble na Net, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na Net, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noir, o podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você. O IceCast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também, somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, o seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação, tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos, e principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio, tá? Beleza, voltamos aqui dos recados, vamos começar a falar de Browns, vamos seguir o que o Weber fez na abertura e here we go. A gente pode começar falando sobre a questão de free agency. Dallas, ficou a impressão, Weber, que o Browns já era um time bem armado e que mais uma vez eles entraram na free agency com a mentalidade de a gente consegue armar mais ainda esse time, que é talvez a saideira do contrato de calouro do Baker. Como é que você viu essas movimentações e o que é que te chamou mais atenção?
Muito se falava dessa dúvida se o Browns iria para um all-in, aproveitando esse último ano do Baker, e outros calouros também, né, como o Denzel e o Nick Chubb e tudo mais, né, se ainda tem algumas renovações importantes. Ano em 2022 vai ser um ano de muitas renovações importantes, cruciais para o Browns, né, então 2021 era um ano que você poderia, de certa forma, investir pensando em aproveitar essa última oportunidade, essa janela, né, mas a gente não tinha muita certeza de como o Barry faria isso, porque, de alguma forma, a gente nunca viu ele ser agressivo a esse ponto de dar um all-in, né? Na temporada passada, a gente viu que ele focou em resolver uma necessidade muito grave do time, que era a linha ofensiva, e ele foi com tudo para resolver. Trouxe bons reforços, trouxe o Jack Conklin, e aí draftou o Derek Wills, reforçou a linha também, trazendo um treinador de linha ofensiva, que é o Bill Callahan, um dos melhores da liga nesse sentido, e a linha ofensiva do Browns deu um salto tremendo de qualidade. E aí esse ano ele volta a fazer isso, só que olhando para outra necessidade muito visível no time, né, que foi a secundária, um dos motivos pelo qual perdemos muitos jogos na temporada passada, ou tornou os jogos mais difíceis na temporada passada, né, do que eles deveriam ser. E ele foi novamente com tudo, fazendo essas adições de secundária, né? Trouxe o John Johnson e o Troy Hill de LA, né? do Rams, que foi basicamente, são dois jogadores muito importantes para aquela secundária, que na liga, sim, tem sido uma das melhores, né? Então a gente trazer dois caras desse nível para conseguir compor uma secundária que sofria tanto, com certeza já é... A gente tá falando de uma nova secundária, basicamente, né? Porque você, além desses dois reforços, você conta com a volta do... Com a estreia, na verdade, né? Do Grant Delpit, que não jogou no passado, vai fazer sua estreia esse ano na liga. E você já trouxe o Ronnie Harrison ano passado, que é um cara que, ao longo da temporada, foi conseguindo oportunidades e foi mostrando que ele tem, sim, essa oportunidade para ser titular. Então, você olha, são pelo menos três jogadores para você conseguir usar como safety, né? E todos eles são muito versáteis. Você tem aí a volta do Greed Williams também como corner, né? Que passou a temporada inteira tentando se livrar de uma lesão, mas não conseguiu. E fora as adições no draft também para a posição. Então você vê essa secundária dando um passo à frente, subindo na questão de nível, de qualidade. Eu acho que, é claro, a gente tem outros reforços aí, mas para mim o que mais me chama a atenção com certeza é essa virada de página que a secundária do Browns está dando e subindo de nível de uma forma até difícil de falar aqui, assim, de colocar em palavras, mas pra gente que torce pro Browns há um bom tempo assim, eu não lembro de ter visto uma secundária tão boa quanto essa que Cleveland montou pra 2021.
Murilo, Eben entrou com essa visão aí de chegadas do Browns e tal, de montagem. Alguma das saídas da franquia te chama mais atenção, mesmo que sejam jogadores mais veteranos, o Sheldon Richardson, o Vincent Taylor, o Ogunjobi e tal, ou alguns mais novatos, o que você destacaria mais nesse sentido?
De todas as saídas, acho que a mais impactou até a torcida no geral foi o Sheldon Richardson. Literalmente era um cara que no vestiário tinha bastante respeito e tava produzindo muito bem. Veio numa grande recuperação de números na sua carreira. Só que literalmente veio a reposição. Jackson vai ser um fator muito importante para essa nova fisionomia do Jordan Elliott, ganhando muito mais respeito. Tivemos a saída do Oliver Vernon, que por mais que estava indo muito bem, a lesão destruiu uma grande temporada. Só que ao mesmo tempo veio o Clown para ser ainda um cara que vai puxar a atenção e as linhas ofensivas não foquem tanto no Myles Garrett. O Andrew Berry teve a grande estratégia de: a gente vai focar e agora vai ser agressivo aqui, para chegar na hora do draft e a gente ir com o jogador que a gente melhor avaliou naquela posição. Então a gente foi pro draft muito mais confortável depois das adições da Free Agents. John Johnson e Troy Hill vieram de uma das melhores defesas da última temporada. E num ponto muito importante que era essa secundária. Na secundária a gente sofreu demais e hoje em dia, para enfrentar o Lamar Jackson, que deitou, infelizmente, na nossa secundária, para enfrentar o Patrick Mahomes, para enfrentar o Josh Allen, era preciso um investimento nessa área. E em outros lados, o Rashard Higgins, para ser ainda o wide receiver número 3, por mais da volta do Odell Beckham, a conexão e a química com o Baker é muito grande. Anthony Walker Jr., um linebacker que vai produzir muito bem e já tira um pouco mais a responsabilidade do Jock vindo do draft. Então, o investimento tinha que ser defensivo e ele foi agressivo, e é hora de ser agressivo, porque tem algo que eu falo lá desde do final da última temporada. Agora o pensamento é contratar jogador, draftar jogador com o pensamento que esse cara tem um patamar para jogar playoffs. E literalmente todos esses nomes que o Andrew Berry conseguiu, a gente consegue ver desempenhando alto nível na pós-temporada.
Boa, você menciona que o trabalho do Andrew Berry foi um lance de adicionar o máximo de talento possível e deixar que o draft ficasse numa posição de quem a gente encontrar que avalia melhor, independente de posição ou tal, é puramente buscar talento. Como é que vocês veem essa questão do draft, né? O Browns está avaliado de novo como uma das melhores drafts do ano, uma das melhores classes de draft do ano. Greg Newsom, segundo, corner de Northwestern na primeira. O Jeremiah Owusu-Koramoa, linebacker de Notre Dame na segunda. Anthony Schwartz, wide receiver de Auburn na terceira. James Hudson, tackle de Cincinnati. Tommy Togiai, tackle de Ohio State, os dois na quarta. Tony Fields, segundo, linebacker de West Virginia. Richard LeCount, safety de Georgia na quinta também. E Demetric Felton, running back, wide receiver de UCLA na sexta. Quem é que é o destaque dessa classe aqui pra você? Você também tem essa avaliação de que foi uma classe muito mais de talento do que só fechar necessidades e tal?
É legal a gente avaliar esse draft do Browns pela perspectiva de entrar sem nenhuma necessidade, né? Na verdade, a gente internamente no Dog Pod BR conversou muito sobre isso, de tipo, foi o segundo draft que a gente entra não precisando desesperadamente de um QB, e o primeiro que a gente entra falando assim, ah, eu vou olhar e ver o que tem de melhor e vou pegar, né? Apesar de achar que a primeira pick do Browns ainda foi olhando para uma necessidade, porque aparentemente quando você drafta o Greg Newsom, você de certa forma mostra que você ainda não está satisfeito com o que você possui na posição de corner, e de certa forma o Browns hoje oficialmente não tem o cornerback que faria a posição ao Denzel Ward, né, que é realmente uma coisa que é necessária para que você consiga fechar essa secundária, né? Então, todo mundo acho que esperava que o Jock fosse sair na primeira rodada, e aí a escolha do Greg de certa forma deu um banhozinho de água fria na torcida, né? Mas aí você vai digerindo, você vai entendendo o motivo, a necessidade daquela pique, e aí você, não, foi uma boa pique, sim, não sei o quê. E aí o Barry fala assim, calma gente, não precisa ficar triste, vou pegar o Jock aqui no segundo round e fazer a felicidade da torcida. E daí pra frente, o draft ele foi mais preenchendo possíveis necessidades que você pode ter ao longo da temporada, mas visando aquela coisa da profundidade, né? Você traz, por exemplo, o Hudson, que é um cara que é um prospecto muito bom para ajudar nessa posição de tackle. O Browns chegou ali no final da temporada tendo que improvisar guards, improvisar jogadores vindo de fora, de última hora, né? Como foi o caso do jogo contra o próprio Jets, né? Quando o time teve um dos primeiros surtos ali de Covid, precisou pegar um cara que fez treino no estacionamento, assim, pra conseguir pegar a repetição e tudo mais. Então o Browns olhou pra isso e falou, cara, não posso passar por essa situação de novo, e traz um Hulk que tem muito potencial, que vai ficar numa linha sem pressão nenhuma, vai poder treinar e evoluir, né? E aí ao mesmo tempo você tem o Anthony Schwartz, que é um cara muito rápido, que pode trazer uma profundidade, uma opção pro Browns de esticar o campo que o time não possui hoje, né? O Browns tem boas, ótimas opções como receivers, eu diria até que é uma das posições que eu acho que tá mais cheia assim, mas você traz o Schwartz, que é uma peça que o Browns não tem, né? E as outras opções, as outras picks giraram muito nessa questão, né, de profundidade de elenco, em posições que você realmente precisa ter, porque ao longo da última temporada você foi sentindo que era importante e não tinha essas peças, né?
Tudo nesse draft do Andrew Barry foi muito intrigante, e dá para observar a partir da terceira rodada, todas as escolhas parece que não vão ter tão impacto e tantos snaps no começo, mas são jogadores de projeto. O Anthony Schwartz, no elenco, né, de muitos recebedores, ter pouca oportunidade, mas você olha a rapidez, né, um dos jogadores mais rápidos do draft, e dá para ver evolução. O James Hudson vai ter o Bill Callahan para produzir, e em uma temporada a gente já pode ver um grande tackle nele. O Tommy Togiai também não teve tantos snaps, né, no estado de Ohio, e mesmo assim é um cara que mostrou um projeto e precisa ser lapidado. Tony Fields é uma boa máquina de tackles e ainda precisa evoluir essa parte de QI, essa parte mental do jogo. E até o Demetric Felton, que é muito intrigante, a gente não sabe se é recebedor, a gente não sabe se é corredor, parece ser um projeto de Kareem Hunt que dá para se lapidar muito bem. Então todos os jogadores é um projeto que o Andrew Barry pensou não nesse ano, no all-in desse ano, mas pensou futuramente. O Cleveland Browns, ele não quer dar o all-in essa próxima temporada e finalizar. Longe disso, o Cleveland Browns, o projeto é sempre continuar sendo um time que vai estar na pós-temporada. Então esses jogadores podem não ter impacto nessa temporada, mas estão pensando lá na frente. E é claro, o grande estilo, a grande pique tem que ser o Jock, por mais dos rumores dos problemas de coração, onde a liga teve muito medo e parece que teve impacto, né? Greg Nilsson na 26, e chegou a segunda rodada e ele foi indo, ele foi sobrando, e parecia que era uma certeza muito grande de, o Jock sobrou na segunda rodada, agora o Browns não tem como passar dele.
Isso foi realmente um grande trabalho de Andrew Berry nesse sentido de adicionar talento pro Browns. Vamos falar da outra cabeça aqui, pensante, montadora de elenco de Cleveland, que é Kevin Stefanski. Depois de uma ciranda de técnicos enorme, vocês entendem disso, desse respeito muito mais do que eu, chegou Kevin Stefanski na temporada passada, alguma desconfiança porque, nunca tinha sido head coach antes, e dois, tem esse perfil da diretoria de estar sempre trocando, o menor sinal de instabilidade eles já trocam, às vezes demoram demais, às vezes trocam rápido demais, mas aí veio Kevin Stefanski e todos os fatores se juntaram para ele, para essa grande temporada do Browns em 2020. Não quero dizer aqui que existe possibilidade do Stefanski ser demitido ou qualquer coisa disso, ele precisaria dar um murro no dono pra isso, em resumo.
E olhe lá,
talvez o dono diga, porra, você tem razão, cara. Como é que vocês veem o Kevin Stefanski? Vocês conseguem respirar bem? Como foi? Como tá essa avaliação dele nesse primeiro ano e mais um pouquinho de trabalho?
E assim, é até difícil falar exatamente sobre o quanto o Stefanski tem mudado a rotina da franquia em si, né? Ele chega no passado numa das piores temporadas possíveis para se iniciar um trabalho como head coach, onde você, de certa forma, não pode fazer ter a rotina padrão, né, de o training camp, presencial, né, tem que ser tudo virtual, e você tem que dar algum jeito, né? Você sabe que a franquia tá vindo de anos e anos, como você mencionou, de trocas, de resultados ruins, de bagunças no front office. Então, cara, você tá numa situação de muita pressão, e ao mesmo tempo você tá enfrentando uma coisa que não sei se já teve alguma coisa parecida assim na liga. E ele veio, conseguiu de alguma forma unir o elenco em torno desse propósito, conseguiu ao longo dos jogos e implementando a cultura no time, né? Então, conforme os jogos iam acontecendo, você conseguia perceber não só que o time estava jogando melhor, que o time estava realmente melhorando, mas que existia uma cultura que ia se estabelecendo, né? Jogo após jogo você via situações ali acontecendo durante a partida que você eu não lembro de ter visto em outras administrações, né? Um exemplo é que eu acho que é até legal de citar, assim, até como inteligência, foi aquela corrida do Chubb no jogo contra o Texas para finalizar o jogo. O Brown já tinha a vitória basicamente garantida, precisava só de um first down. E o Chubb vira esquina, ele ganha o first down, e ele podia ter feito o TD, só que já tinham falado pra ele, a gente só precisa do first down, e é isso. E aí ele corre até a linha de uma e sai pela lateral, só pra garantir o first down e gastar o relógio, né? Então ali, realmente, é um momento que deixou muitos donos de fantasy muito bravos, com certeza. Mas como torcedores do Browns, a gente olha pra aquilo e fala, cara, tem uma coisa diferente. É uma mentalidade de time diferente ali, né? E aí eu acho que se concretiza de vez no jogo contra o Steelers, no Wild Card. Primeiro pelo fato de ter chego até o Wild Card, isso a gente não precisa nem falar, mas é pelo fato de o Stefanski ter contraído a Covid-19, não ter conseguido fazer parte do jogo, foi substituído pelo Mike Prefer, que é o técnico de Special Teams, mas em entrevista durante a semana ele falou assim: o time não sou eu, o time não é feito só da minha pessoa, basicamente falando, né? O time tem uma cultura que está estabelecida e independente de quem estiver à frente, a gente consegue executar da melhor forma possível. E foi o que a gente viu em campo. Independente do Stefanski estar lá ou não, o Browns conseguiu manter o seu padrão, manter a sua regularidade durante a temporada. Acho que até um pouco fora da curva, né? Aquele jogo contra os Steelers foi totalmente fora da curva em si. Mas é, nessa questão em específico, eu acho que ficou bem claro o quanto o trabalho do Stefanski foi bem feito durante a temporada. Eu acho que termina a temporada, pelo resultado do jogo contra o Chiefs em si, mas pela premiação do trabalho dele, né, com o prêmio de Coach of the Year. Eu acho que ele mesmo menciona que teve muitos trabalhos bons sendo feitos na temporada 2021, mas eu, sendo honesto, tentando ser pouco clubista nesse caso, eu acho difícil você ver alguém que conseguiu fazer tudo que o Stefanski fez com a franquia que estava do jeito que o Browns estava. Então acho que foi mais do que merecido esse prêmio. E acho que para 2022 as expectativas continuam melhorando a cada dia que passa, né? Porque um elenco no ano passado já não era tipo, oh, nossa, meu Deus do céu. Mas esse ano ele já vem pronto e melhorado com as adições que foram feitas. Então acho que não só pelo trabalho do Stefanski, mas por tudo que tem acontecido até aqui na off-season, as expectativas são muito grandes, né?
A liga tem que criar respeito pelo treinador. Stefanski ainda não é considerado um dos melhores treinadores da liga, mas ele ter conquistado esse respeito já mostra que muita coisa mudou. Se a gente olhar todas as ações dos últimos dois treinadores, Hugh Jackson e Freddie Kitchens, a gente precisa de alguém no mínimo organizado, no mínimo profissional. Era o mínimo. Tá, ok, o Stefanski parece ser o treinador normal, o que é profissional, amém. Só que outras coisas também juntaram a isso. O elenco nunca teve problema entre si e a organização dele para estar com esse elenco junto, lado a lado, essa coletividade foi muito boa. As chamadas, não teve nenhuma chamada pífia, não teve nenhuma gafe cômica durante a temporada. E toda essa mudança de mentalidade em si. E o prêmio de melhor treinador é muito impactante, porque ia ser muito impactante um treinador chegar e fazer o Brown chegar na pós-temporada. Ah, não, o time já estava bem mais montado, né? O projeto Andrew Berry já tinha alguns anos. Mas se fosse o Hugh Jackson, se fosse o Fred Kitchens, não ia dar certo. Não ia dar certo. Precisava alguém de peso, alguém importante. E por mais que o Weber falou que ele não estava no jogo contra o Steelers, mas a equipe em si já estava lá com o trabalho que ele fez. E é até engraçado que eu lembro até hoje, a mulher do Frank, do Kevin Stefanski, diz, ele se colocou uma hora antes lá no porão, puxou uma TV para lá e ficou, e dava para ouvir os gritos, dava para ouvir as reclamações. A gente precisava investir em elenco e isso estava acontecendo, mas a gente precisava ter uma comissão técnica decente. Isso para coordenador defensivo, Joe Woods, por mais de todas as críticas, gradativamente está evoluindo. Bill Callahan fazendo um trabalho gigantesco, monumental com a linha ofensiva, e o Kevin Stefanski agora como o head coach principal. Cleveland precisava de um cara, e para finalizar, treinador que ganha respeito na liga é quem sabe trabalhar com quarterbacks. Por mais que os números do Baker Mayfield foram mais o Baker salvando o Hugh Jackson, a gente viu visualmente a evolução do Baker ao lado do Kevin Stefanski. O sistema dele vindo de Minnesota ajudou o Baker, ajudou a linha ofensiva, ajudou os receivers, e a gente projeta um grande ano pro Baker olhando pelo lado. Tá do lado de um cara como Kevin Stefanski, é muito importante pro quarterback, e daí, a partir daí, o Baker Mayfield vindo com várias críticas e evoluindo, a liga ganhou o respeito, criou o respeito, né, pelo Kevin Stefanski daí.
Bom, inclusive você menciona muito bem o próximo tópico que a gente tem aqui nesse programa, que é Baker Mayfield, quarterback. Ele entra para essa temporada temporada 2020, na verdade, a última, com vários olhos em cima dele de ultimato. Assim, olha, você tinha técnico ruim, o técnico já foi trocado, você era um time ainda sendo montado, a montagem do time tá concluída, linha ofensiva falhou em 2019, a linha ofensiva 2020 tá montada, esse é o teu ano, ou você vai, ou o time vai rachar e vai seguir a vida em frente. Na avaliação de vocês, estabilizou essa questão, Murilo? Você acha que Baker Mayfield entra com respaldo para continuar uma carreira com mais calma em Cleveland?
O ano de 2020 dele foi bizarro, a pressão que tava, né, a mídia de fora de Cleveland e a mídia de Cleveland, porque o time em si foi montado para ele, né? O investimento da linha ofensiva foi claramente, ó, a gente viu que tinha muito problema de proteção. A gente deu uma das melhores linhas ofensivas para você. Ah, não, mas recebedor, ó, Odell Beckham, Jarvis Landry, Rashard Higgs, tá aí também. Ah, não, mas e o backfield, ó, Nick Chubb e Kareem Hunt? Tudo a gente deu para você e agora você vai ter que produzir. Literalmente, ele confirmou que Cleveland tem que confiar nele e ele é o projeto futuro. Se a gente quer Super Bowl, é ele. Ele, desde o começo, ele se mostrou, olha, eu quero ir para Cleveland e não é todo quarterback que aceita e consegue administrar. Jogar em Cleveland com todo o cemitério de quarterbacks e tá do lado de Hugh Jackson e Freddie Kitchens no desenvolvimento dele também. Foi muito ruim pro desenvolvimento, algo que outros quarterbacks da mesma classe não tiveram. Mas esse último ano foi para colocar o diamante ali na aliança. Ele se mostrou um quarterback que evoluiu, ele com mais proteção, ele evoluiu, ele gradativamente ele jogou melhor. Ele teve a química com os recebedores melhorada, por mais das polêmicas com o Odell Beckham. Ah, não, ele não tá tendo tanta química. Enquanto o Odell Beckham ainda estava em campo, ele estava conseguindo produzir bem. E ter levado Cleveland para os playoffs nos dois jogos da Wild Card e da semana 17, que ele precisava vencer Pittsburgh, ele mostrou um dos melhores futebol, uma das melhores performances da individuais, e se esperava muito, e eu falava, ó, esses jogos aqui vai ser o ponto final. É aqui que vai se mostrar que ele vai ter culhão ou não. Jogar em pós-temporada é que mostra se ele vai ter culhão ou não. E ele mostrou. Ele é o projeto, ele é o futuro da franquia. Vai jogar mais um ano, ainda vai ter ainda um olhar da mídia, né? Porque tá na opção de quinto ano e vai ter que ter a renovação. Pode ser que numa temporada muito ruim tenha um impacto de voltar à reflexão, mas a gente espera que não. A minha aposta é que não e que a renovação vai acontecer depois dessa próxima temporada.
É, eu acredito que, quando a gente fala do Baker, é legal a gente sempre citar aquela polêmica grande, né? O Baker com o Odell produz tão bem quanto o Baker sem o Odell, né? É, essa é uma polêmica que todo torcedor do Brawl sempre se pergunta. Eu acho que toda a liga sempre faz essa pergunta e a gente tem várias discussões assim no nosso grupo de torcedores lá no WhatsApp e é um ponto que eu acho que dita muito o que a gente tem falado ao longo desses anos, né? O Baker, até o jogo contra o Bengals, onde o Odell se machuca, ainda estava tendo atuações, de certa forma, irregulares, assim, né? Um jogo muito bom, outro jogo mais ou menos, e até a lesão do Beckham, o Baker estava tendo um dos piores jogos da temporada, e aí quando o Beckham... É assim, cara, é difícil falar, mas... Assim, o Beckham machucar e o Baker não sei se usa como motivação, ou preciso ganhar por ele, que faz o melhor jogo da temporada até ali, ganhando o jogo na última bola, jogando muito, e dali pra frente a temporada dele realmente dá um up, né? E aí, na minha opinião, assim, não é o fato de você não ter o Odell que faz com que o Baker tenha mais opções, tenha que distribuir melhor a bola. Eu acho que é importante demais pro Browns ter o Odell, e pro Baker também é importante demais ter um cara que é diferenciado. A gente viu, por exemplo, em jogos difíceis, como o próprio Kansas no jogo de divisão, eu acho que ter um Odell ali faria muita diferença, né? Então, acho que para 2022 o Baker deve estar muito... 2021, no caso, desculpa. Deve estar muito feliz de ter ele de volta, justamente porque se sem ele o Browns conseguiu fazer tudo que conseguiu com aquele ataque, imagina com ele o quanto vai ficar fluido, né? Em relação a toda essa pressão, eu acho que em 2020 ela era muito mais forte, até porque... Todo mundo se perguntava muito se... Ah, o problema será que está sendo só o head coach e tudo mais? E a gente sempre falou, né? O Baker não conseguiu ter um ano, pelo menos 2 anos, assim, dentro de um esquema só. Sofreu muito com trocas, não só de head coach, mas também de coordenadores ofensivos. Linhas ofensivas ruins e tudo mais que a gente já sabe. Então, 2021 tem tudo para ser um ótimo ano para ele. Porque ele está indo para um segundo ano num esquema que ajudou muito ele. Tanto de proteção, mas também para ele desenvolver as jogadas. É um head coach que tem ajudado ajudado muito ele também a, sabe, exponenciar o seu trabalho, sabe? Conseguir desenvolver uma coisa que a gente sabia que ele era capaz, mas aí ele não estava conseguindo colocar isso para fora. Então, e claro, também um sistema ofensivo que o Browns conseguiu fazer dar muito certo usando o Baker, né? O que ele tem de melhor, que é esse rollout, é, bolas em profundidade, os passes precisos, né? Então, eu acho que além de tudo isso, é legal a gente falar que ele foi muito questionado pelos comerciais no ano retrasado, em 2019. Jogava menos e fazia muito comercial. Então, em 2020, ele veio com essa mentalidade de, tipo, vou falar um pouquinho menos, vou jogar um pouquinho mais. Mas no fundo, a gente sabe que desde, como o Murilo falou, né, desde que ele foi draftado, a gente via uma coisinha a mais que para ser que é bem Cleveland é necessário, que é essa coisa de saber lidar muito com a pressão, saber lidar com esse cenário todo que o Browns vivia e realmente querer ser a mudança, né? Quer dizer, quando ele fala que se tinha um cara que podia fazer essa mudança, seria ele. E ali ele ganha metade, se não toda a Cleveland. É, ou todo mundo que ainda não acreditava que ele seria o prospecto. E de lá pra cá ele vem sendo esse cara, essa presença, esse carisma que ele tem. Pra mim é o ideal, é o que o Browns precisa como quarterback, né? Esse cara líder no vestiário, dentro de campo, é um cara que ajuda muito o Browns nesse sentido, né? Então, na minha visão, essa renovação já tá encaminhada. Só o ano 2021, sendo uma boa temporada, só vai confirmar isso.
É excelente, eu acho terrível todo o take que envolve, na verdade, o Baker Mayfield, na questão de ele é um cara muito arrogante, ele vai esculhambar com qualquer franquia, que não é isso, cara. Ele anda no limite do confiante pro arrogante.
Sim.
Estando do lado de confiante. E isso é a coisa mais bonita que você pode ver num jogador. Ele não cria aquelas narrativas de ódio pra claramente se impulsionar, sabe? Ele vai criar, bicho, eu vou fazer isso daqui porque eu confio em mim mesmo, porque eu sou bom e eu sei o quão bom eu sou. Isso eu acho maneiro do Baker Mayfield, e isso é uma parada que atrai muito na negativa. Eu acho que só faltava pro Baker Mayfield ser mais odiado, e sendo muito sincero, se ele fosse negro. Porque...
Nossa.
Porque tem toda... Lembra da narrativa quando o Cam Newton dançava na endzone?
Sim.
Que ele dançava porque ele era muito arrogante, mas quando, sei lá, o Kirk Cousins faz aquela dancinha escrota dele, tá tudo certo?
Exatamente.
É nesse limiar aí que tá faltando. Era só o que faltava pro Baker ser mais odiado, que eu acho super tranquilo.
E uma coisa que é legal a gente falar também, Danilo, você como um torcedor aí do Steelers e também fazendo parte da FC Norte, a gente sabe que a FC Norte é uma divisão difícil em muitos aspectos. E o Browns, pelo passado que tem muita coisa impregnada, assim. Então, se você coloca um cara que não tem essa carisma, não tem tudo isso que você mencionou, acaba sendo difícil você tirar esse estigma, né? E o Baker vem com tudo isso, com esse perfil que ele tem, justamente para tirar o Browns desse limbo, né? dessa lama que tá impregnada, e começar a ganhar algum respeito na liga. Porque só ganhar jogo, às vezes, assim, tipo, ah, você ainda dá uma margem, né? E o Baker tenta de alguma forma, junto com tudo isso, dá essa moral, esse corpo para Cleveland também, dentro de uma divisão que é tão disputada, né, como a AFC Norte. A gente sabe que o Steelers dominou por muito tempo, Baltimore também ganhou Super Bowls e tudo mais, e é uma equipe muito forte, e o Browns estava ali sempre apanhando de todo mundo. Então, para que você mude essa imagem de saco de pancadas para um time que tá realmente brigando, que pode ser realmente uma equipe que consiga, de alguma forma, não digo dominar, mas tá sempre ali brigando pelo título da divisão constantemente, você precisa de coisas que vão além do dentro de campo, né? Você tá falando bastante mais do extra-campo também, eu acho que o Baker traz muito isso.
Desde o começo a gente sempre falava, precisa ser mais do que um quarterback, precisa ser quase um super-herói para vir para essa posição em Cleveland. E o pessoal, essa personalidade e tal. Se a gente vê a personalidade do Brandon Whedon, que era um cara que parecia que não vivia, não absorvia absolutamente nada de Cleveland, do jogo em si, da responsabilidade. Ou então a gente pega um Jay Cutler, que a torcida de Cowboys sempre brigava com, a cara dele, ele parece que literalmente não quer estar ali. E a polêmica dos comerciais é a coisa mais bizarra possível. É culpar, não, ele não tá focando no futebol americano, que ele tá fazendo comercial. Nessa semana começou, né, a primeira semana de training camp, só que não é obrigatório para os veteranos aparecerem justamente, né, no primeiro dia. E veio alguns tweets com crítica porque o Baker Mayfield se reuniu com alguns veteranos para jogar golfe. Literalmente, ele não está ainda no foco na temporada porque ele está jogando golfe. Ele não precisava, ele não era obrigatório, ele jogou um dia golfe. Então a mídia é muito complicada, é cada besteira, mas quem entende mesmo, né? Quem tem o respeito, entende o que o Baker Mayfield é pro campo, pega todas essas mídias, joga na lixeira.
E mesmo ele jogando golfe e tudo mais, a gente viu umas primeiras imagens dele, assim, mostrando mesmo o quanto ele tá, assim, a gente até zoou, né? Tá fibrado o homem, né? Tá vindo, assim, aparentemente uma das melhores temporadas se apresentando fisicamente, né? Teve, acho que foi a temporada passada que ele chega e o pessoal fala, nossa, mas ele tá gordo, não sei o quê, e, tipo, não tinha nada. Mas é aquela coisa de sempre tentar achar uma coisinha pra cutucar, pra desmerecer o cara. E, tipo, esse ano acho que encontraram essa coisa de, tipo, nossa, o cara tá jogando golfe enquanto tá todo mundo treinando. Mas, tipo, ele já tinha feito trabalhos com o Landry e com alguns outros jogadores do Browns, aqueles treininhos fora, assim, de tudo, mas você mostra, você vê que nos bastidores o cara tá trabalhando, que ele tá buscando, sim, ser melhor do que ele já foi ano passado e tentar atingir isso que a gente fala de realmente precisar, né? O Murilo citou o Brandon Weeden aí como exemplo. Eu lembro até do Colt McCoy. Cara, você olhava pra aquele cara e falava, mano, esse cara não é o que o Browns precisa pra ter uma mudança. Cara de menino bom, de menino ingênuo, ele não ia mudar a franquia. Você olha pro Baker, ele tem uma cara de tipo, mano, eu vou ganhar esse jogo, ele tem uma cara de confiança, ele passa essa impressão pra torcida. Eu acho que cada dia que passa, cada jogo que passa, cada coisa que acontece, ele vai se tornando cada vez mais a cara da franquia.
Pois é, cara, precisa mesmo dessa dose extra de confiança pra jogar no Browns e se dar bem no Browns, com muito, muita, muita proporção, até porque os cenários são diferentes, as brigas, as guerras são diferentes, é o que o Jim Brown era, né? O Jim Brown tinha todo um país contra ele, ele mesmo assim dizia, bicho, fica na tua, que eu vou ser o melhor da liga. E ele ia lá e era o MVP, sabe? Nesse sentido que a gente fala que pra Cleveland, pra ser uma estrela de Cleveland, o jogador tem que ter um pouquinho extra de confiança. Que, por exemplo, eu espero que quem esteja ouvindo vai entender o ponto que eu vou fazer aqui. Odell Beckham Jr. é um jogador do Browns, tá? Ele é uma estrela da NFL que tá em Cleveland. Mas ele não é exatamente uma estrela do Browns. Não à toa tem tanta gente dizendo que o time deveria trocar. Eu acho que não. Mas que o time deveria já passar pra frente e deixar essa briga pra outra franquia brigar, sabe?
Uhum.
Nesse sentido aí é que a gente vê a diferença de postura de outros jogadores que não deram certo e do Baker Mayfield.
É, o Odell tem essa coisa de amor e ódio, assim, né? A gente tem alguns personagens lá que são defensores ferrenhos dele. E tem outros personagens que sempre vão falar, tipo, cara, se aparecer uma proposta boa, vamos pensar, por que não? Eu sou um dos caras que realmente acredita que é um cara que, quando chegou, já ajudou o Browns a sair desse passado negro, né? É um dos episódios que aconteceu nesses anos recentes que ajuda o Browns a subir de nível, sair dessa coisa de, tipo, deixar de ser essa coisa de saco de pancada, né? Você trouxe o OBJ, meu Deus do céu, caramba, tá subindo de nível, né? E dentro de campo, por mais que ele ainda não tenha conseguido ter aquela temporada, ele já chegou a fazer diferença, assim. Pegar aquele jogo que ele ganha o jogo pro Browns na última jogada contra o Dallas, um jogo que tava controlado, mas o Browns acabou se complicando, e ele ganha o jogo naquela end around que ele faz, correndo o campo inteiro depois com os bloqueios. Então, assim, esse tipo de jogada, vendo todo esse preparo que ele tá fazendo nessa pré-temporada, né, voltando de uma lesão, se recuperou em 6 meses de uma lesão que é difícil demais você se recuperar em tempo, em menos que isso, né? O cara já tá aí pronto para voltar pro training camp e se machucou ali perto da semana 6 ou 7, se não me engano. Ou acho que um pouquinho antes, talvez, não lembro de cabeça. Mas, sabe, tipo, se recuperou muito bem em pouco tempo, porque, pelo menos pra mim, parece que o cara fala, mano, eu tô cansado de machucar, tô cansado de ouvir o que todo mundo tá falando, e eu vou me provar nessa temporada, e é um dos motivos que me faz acreditar que 2021 é um ano que promete muito pra ele.
Beleza, vamos começar a olhar aqui já para a temporada 2021. Eu queria ouvir de você, Murilo, o que é que você julga como sendo um ponto forte desse elenco de Cleveland e um ponto que te preocupa ou que você considera um ponto fraco?
Ou começar ponto fraco, já para pelo menos já liberar, né, o negatividade, mas ainda eu olho para o setor de linebackers e ainda não vejo muita segurança. O Anthony Walker vem para ser um veterano e um cara que produziu em outra franquia, vem um Jock que era o segundo melhor prospecto do setor, mas é calouro. Ainda não vejo ainda com muita segurança esse setor. E aí olhar para a FC Norte, olhar para um jogo que, como o de Baltimore, né, os dois jogos, principalmente o segundo, que foi Monday Night, onde se precisou muito de lotar esse meio para parar o jogo corrido, ainda me causa muita insegurança, esse problema de errar tackles, onde o Mac Wilson errava muito tackles, onde o Jacob Phillips produziu menos que a gente esperava que ele produziu em LSU. Então a área de linebackers eu coloco como a que mais me preocupa. O ponto positivo é a área de... Eu vou colocar a área de recebedores. A volta do Odell Beckham, o impacto que ela tem é gigantesco. É novamente uma preocupação gigantesca para a defesa adversária ter o Odell. Jarvis Landry, que produziu e produziu muito bem, virou esse principal recebedor quando o Odell não estava. A renovação do Rashard Higgins. Aqui já três nomes. Ainda a gente completa com o Donovan Peoples-Jones, que já mostrou bons flashes na última temporada. Anthony Schwartz, que vai ser um perigo de velocidade. As defesas vão estar muito de olho nessa velocidade. Então, é uma linha de recebedores muito mais bem montada para o Baker Mayfield. A volta do Odell é impactante para as estatísticas e para o jogo do Baker Mayfield, então a área de recebedores como meu ponto positivo.
Eu acho que, seguindo aí a ordem que o Murilo usou, né, começar com um ponto, talvez possa ser considerado um ponto fraco, talvez é... eu às vezes me preocupo um pouco com a juventude do elenco, né, o Browns aí tem um dos elencos mais jovens da liga, e quando a gente fala juventude, não é pela questão da jovialidade, mas sim até pela experiência, né, você tem muitos atletas muito novos, então, assim, às vezes num jogo onde se tem uma situação atípica, uma situação que você realmente precisa, que a experiência realmente vai fazer diferença, então você tem poucos caras ali que talvez possam te ajudar nesse sentido, né? O Browns fez questão de manter, por exemplo, o Malcolm Smith, perdeu o Sheldon Richardson, que era um cara que trazia isso, mas trouxe o Malik Jackson, que é um cara que traz isso e até mais um pouco, né? Um cara que ganhou o Super Bowl e tudo mais. Então foi atrás de caras para tentar suprir essa carência de experiência no elenco também, e eu acho que você mantendo, por exemplo, o Landry, que é um cara que a gente escuta direto aí boatos de que não, troca o Landry, traz o Julio Jones, mas o que o Landry traz pra esse elenco, pra esse vestiário, eu acho que é fundamental demais. Eu não faria uma troca, por exemplo, se você me oferecer o Julio Jones pelo Landry, eu não faria essa troca pelo fator de importância que o Landry tem nesse vestiário, né? Então, talvez o que me deixa assim com uma pulguinha atrás dele é que você tem muitos jogadores jovens e que talvez com um pouco de experiência, assim, em alguns quesitos que ao longo da temporada em situações específicas podem de alguma forma te atrapalhar, mas eu acredito que a comissão técnica olha bem para esse lado a ponto de conseguir preparar bem essa situação para não se tornar um ponto fraco, como eu mencionei. E um ponto forte para mim é a questão da linha ofensiva. A linha ofensiva do Browns, ela já veio muito bem na última temporada, mesmo sofrendo as baixas que sofreu aí caminhando pro final da temporada, e se reforçou, além das voltas de lesão que teve, né, trouxe mais opções no draft, trouxe mais algumas peças para complementar, manteve a base, o que é o mais importante, e também manteve o seu staff no geral, mas manteve o cara que ajudou a construir essa linha ofensiva, que é o Bill Callahan. Então eu acho que você dando tempo para um cara que precisa de tempo para olhar para todas as opções, como o Murilo falou, para esse corpo de receivers, não adianta você ter um receiver bom se você não tem tempo de deixar o cara correr a rota. Então eu acho que o Browns acerta muito em manter tudo que deu certo de proteção, não só para passe, né, mas principalmente para o jogo corrido, para esse sistema importante do Stefanski, né, de bloqueios, onde você consegue alternar muito bem entre passar e correr, né. O Browns conseguiu fazer muito bem, então acho que o ponto chave disso foi ter conseguido manter a linha ofensiva para esse ano de 2021.
Beleza, e Murilo, em que nível de disputa você coloca o Browns para essa temporada? Você acha que já é um time que é um dos favoritos aí ao Super Bowl? Bowl, é um dos times que tá próximo de uma briga em final de conferência, é briga forte por divisão, é só buscar o wild card? Como é que você vê essa situação?
Primeiramente, é um time de playoffs. Hoje o Browns tem que pensar em pós-temporada, tem que pensar em jogar em janeiro na pós-temporada. Pode ser que nem venha uma wild card, por mais que ainda falte, ainda teve essa mudança, né? Apenas o primeiro lugar vai direto, mas a vencer a divisão já virou também uma prioridade. A batalha direta contra o Baltimore Ravens é muito real, e o Browns, para mim, ter passado do Steelers como o segundo grande favorito para levar a divisão. É um time para chegar em final de conferência pensando em Super Bowl. Vai estar nas cabeças ali da Liga Americana. Ele, Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, as minhas grandes quatro apostas para estar lá. E hoje já tem mais culhão para se enfrentar um Kansas City Chiefs, tem uma defesa melhor para se enfrentar o Patrick Mahomes, tem uma defesa melhor para enfrentar o Josh Allen, tem uma defesa para melhorar ainda mais o desempenho contra o Lamar Jackson, que vem sendo um grande problema. Esse vai ser o grande diferencial dessa divisão. Então eu coloco o Cleveland como um time que pode sonhar muito e com realidade em final em conferência. Se acontecer Super Bowl, é porque todas essas peças, a Free Agents, o draft, se colidiram juntos a uma evolução tão grande que a merecer estar no Super Bowl.
Boa. E pra você, Heber?
Cara, eu acho que o torcedor do Browns se acostumou tanto de ser o underdog, né? Que pra gente é difícil mudar essa chavinha. Mas eu acho que a gente vê muita matéria, assim, na gringa, né? Ainda falando que, o Browns ainda precisa se provar em algumas coisas, não sei o quê. E aí, em outros lugares, você vê um power ranking, coloca o Browns como o quinto time, assim, no geral. E aí você fica, tipo, cara, no que eu vou acreditar? Né? Eu vou acreditar no que eu vi no ano passado, o que esse time fez, e imaginar o que ele pode fazer nessa temporada? Ou eu vou manter o meu pezinho no chão aqui e só torcer para que aconteça o melhor, né? Como o Murilo falou, né? Tudo que o Browns fez até aqui, desde o ano passado até os trabalhos agora na off-season, levam a gente a crer que esse time, no papel, e também um pouco do que a gente viu na prática, é um time de, pelo menos, wild card, como a gente já foi até o ano passado, né? A gente imagina, é claro, que com as peças que a gente adicionou, a gente consiga corrigir erros que foram cometidos, que chegaram até fazer o Browns quase ficar de fora de um wild card, né, por aquela derrota contra o Jets. É claro, teve toda a situação do Covid e tudo mais, mas, por exemplo, você perde um jogo contra o Raiders, né, que era um jogo que dava pra você ter ganho e complica o seu restante da temporada. Então, esse tipo de jogos que eu acho que você melhorando os problemas que você teve na última temporada, faz com que você chegue cada vez mais forte. E é claro, é importante lembrar, a gente tem um jogo a mais nesse ano, então as vitórias, elas se tornam cada vez mais importantes para que você consiga ali garantir uma vaguinha de forma antecipada, digamos assim. Gostaria muito de ver o Browns ganhando a divisão. Eu acho que é um primeiro ponto, assim, até antes de classificar para uma pós-temporada, porque a gente já viu isso no passado. Então, ok, já tô satisfeito com isso, mas ver o Browns ganhando a divisão talvez seja o meu principal objetivo para essa temporada. E o que vier depois para mim, eu posso te dizer que seria, não vou dizer lucro, mas uma coisa assim que dá pra gente ficar tranquilo com o resultado que vier depois.
Pô, a minha avaliação pro Browns pra esse ano tá próxima disso aí, tá? Foram muitos anos dizendo, poxa, eu acho que agora vai, e não foi.
Sim.
Uma vez que foi, efetivamente, em 2020, foi um time que disputou bem a temporada, aproveitou as chances que teve. Perder pra Jets, perder pra Raiders e tal, é só uma prova do quão difícil é ganhar na NFL, independente do nível em que você esteja.
Tá? Sim.
E foi um time que aproveitou bem as chances. Por exemplo, tem quem argumente que aquele jogo contra o Chiefs só chegou perto da vitória porque o Mahomes saiu no final. Ok, cara, acontece.
Sim,
o Steelers foi campeão, por exemplo, no ano em que o Tom Brady machucou, cara. Tudo acontece. Você tem que aproveitar as chances que são te dadas.
Você não tá pronto pra aproveitar uma oportunidade dessa, você não merece estar lá, né?
Exatamente esse o ponto. Então, eu acho que o Browns tá pronto. Eu só não digo que ele tá entre os favoritos da AFC, porque a primeira prateleira da conferência, pra mim, só tem um time que se chama Kansas City Chiefs. Eu acho justo você dizer que enquanto o Pat Mahomes estiver jogando nesse auge, e a gente espera que esse auge dure seus 10, 15 anos...
Completando completando passes sem estar com o pé no chão, né? Quase completando passes voando, né?
Pois é. Enquanto você tiver um jogador nesse nível e um time que esteja acompanhando o nível desse jogador, afinal, quantos grandes quarterbacks a gente já viu que o resto do time não acompanhava, né? Não tem por que colocar outro time ali junto com ele, não tem por que fazer isso enquanto nenhum outro time provar que merece estar ali naquela prateleira, sabe? Então, eu vejo o Chiefs isolado nessa primeira.
Desculpa até te cortar, mas eu acho que o grande azar do Browns é conseguir ter arrumado o time e numa temporada que a AFC Norte tá, a AFC no geral, né, tá cheia de time bom, né? Você falou do Kansas City, é claro que tá na prateleira mais alta, mas aí você desce um pouquinho da prateleira, você tem o Bills ali voando também, terminou a temporada muito bem, fez boas adições, é um time que vem pra brigar muito forte. Aí você tem o Dolphins também, que é um time que conseguiu se arrumar muito bem pra essa temporada e tem boas expectativas. O Ravens, que tem um time, sempre teve uma organização muito bem feita, sempre drafta muito bem, sempre consegue construir times muito competitivos e tem um dos quarterbacks que faz muita diferença na liga, né? E aí você coloca o Browns, aí você traz o Steelers, que tem nome, é, apesar de estar ali com alguns problemas de elenco, algumas incertezas do que vai ser a temporada, ainda é o Steelers. E, é, sei lá, você vai falando vários, pelo menos, dá pra citar pelo menos de 7, 8 times da AFC Norte que tem capacidade de poder brigar, assim, por grandes coisas no ano, né? E aí você coloca o Browns nesse meio e fala assim, puta merda, por que que não podia ter um ano mais fácil, assim, que não tivesse ninguém, mais ou menos, pro Browns conseguir fazer uma coisinha melhor, né? Mas vamos falar até que é coisa de... que é choro, que é alguma coisa do tipo, mas Browns tem muito azar em algumas coisas que é complicado, viu? Vou te contar.
Ao mesmo tempo em que você também não tá mais na geração Tom Brady e Peyton Manning, né?
Sim. E você tem até o Tom Brady e tá num time fantástico, mas ele não tá na mesma conferência, então já ajuda um pouco, né?
E na outra eu citei, né, os quatro times que eu acho que pode disputar, é o Baltimore Ravens já tem todo o problema de que parece ser o maior empecilho, Lamar Jackson parece ser o maior empecilho e já é muito complicado esse ataque do Buffalo Bills. A temporada que o Josh Allen fez é bizarra de boa e causa pavor de se enfrentar esse ataque de Buffalo. E ainda falar que o ataque de Kansas City ainda tem um pontinho a mais ainda de preocupação, mesmo comparado com essas duas, é bizarro. E olha para o mercado, Kansas City Chiefs contratou proteção para a linha ofensiva, então é um Patrick Mahomes ainda mais protegido, é bizarro. O Kansas City Chiefs está no primeiro patamar, esses outros três estão no segundo, não tem nem o que discutir.
É isso, eu coloco o Chiefs na primeira prateleira e exatamente esses três na segunda, Browns, Ravens e Bills. Por mais que você possa argumentar, o Ravens tem mais experiência, tem uma organização há mais tempo no positivo, o Bills tá com um pouco mais de experiência em playoff, foi até a final de conferência, o Browns tem uma temporada, tem uma vitória em playoff nessa fase atual, então ainda precisa... Você pode argumentar várias vezes, mas é difícil você tirar os três da mesma prateleira, assim, do mesmo, sim, patamar. Então eu acho justo colocar o Browns nessa posição. O Browns se colocou nessa posição, ele não tá sendo empurrado pra lá. O desempenho que ele apresentou em 2020 e em playoffs de 2020 credenciam ele a estar nessa posição. Aí o que acontecer daqui pra frente é por conta do próprio Browns.
Uma comparação que eu acho até legal a gente fazer, Danilo, pra confirmar isso que você falou, você pegar os jogos entre essas equipes. Browns contra o Ravens fez dois, tirando o primeiro jogo lá do começo da temporada, que foi o primeiro jogo, e a gente falou muito, né, que tipo, poxa, você pegar o Ravens no primeiro jogo, é um time que já tá muito pronto, enfim, aí você pega o segundo jogo, que foi jogo de pós-temporada, tudo que aconteceu... Um dos melhores jogos da temporada, não falado só por torcedores do Browns, mas por muitas pessoas da mídia em geral, né, da liga, falando que foi um dos melhores jogos da temporada. Aí você pega o próprio jogo, o Browns não jogou com o Bills, mas os últimos jogos que fez nos últimos anos sempre foram muito disputados. E aí o jogo contra o Chiefs, que foi um jogo de divisional, e foi um puta jogo, né, decidido ali na última bola, com o Browns tendo chance, tendo toda aquela polêmica lá do fumble que saiu pela endzone, que o Browns pediu falta, não sei o que e tudo mais, todos aqueles elementos que teve no jogo, foi um jogo muito disputado. Então, não falando da questão de que o Browns conseguiu se ajustar para conseguir disputar com esses times, mas eu acho que bater nesse ponto de, tipo, assistir os jogos entre essas equipes no geral e ver como os jogos sempre são disputados, os jogos sempre são muito bons de assistir, eu acho que mostra que são essas equipes mesmo que estão ali no topo da UFC.
É isso, gente. Passamos por vários aspectos, pelos principais, pelo menos, que cercam o Cleveland Browns. Queria agradecer aqui a você, Heber, a você, Murilo, a presença nesse podcast. Onde é que a galera encontra o Dog Pound Brasil e todo esse trabalho sobre o Cleveland Browns?
Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, é claro, inicialmente fazendo aqui a propaganda da casa lá no Fambolanet, fambolanet.com.br, você vai encontrar nosso conteúdo de blog, que um desses que vos fala, o Murilão, é um dos caras que mais escreve as matérias lá pra gente, as matérias, trouxe bastante análise de draft e tudo mais, e aí ao longo da temporada a gente com certeza vai começar a trazer bem mais conteúdo pra você que tá curioso, que quer conhecer um pouquinho mais desse Browns que tá apontando pra cima e começando a mirar aí os grandes times da liga. Então acho que é uma boa época pra você começar a captar esses torcedores novos, estão procurando um time. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais, fambonanet.com.br/dogpodbr e também no Twitter, que é onde o Murilo também deita o cabelo lá, twitter.com/dogpodbr, né, ou @dogpodbr também. E aí pelo @dogpodbr você encontra a gente tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook também, você vai encontrar a gente por esse finalzinho, tá certo?
É, vai tá em todos esses locais. O crescimento de torcedores de Cleveland tá bizarro, tá crescendo muito mais. Então, junto com a página. E não, mas você que vai entrar lá no Twitter, não, mas não estão atualizando tanto. Eu falo que é uma mini férias. Já vai voltar, né? Chegou no meio da. Acabou a temporada, eu tava falando de reality show lá. Mas agora, finalmente, a temporada vai voltar. E o trabalho, né? A produção lá no Twitter, que é um lugar que eu tanto gosto, vai estar ativo. Então, no Twitter, no Facebook, no Instagram, da
Outbound.br. Isso você mencionou também no Spotify, né? Danilo, já tava esquecendo, no Spotify Dogpod.br você encontra nosso conteúdo lá também, e também nos principais agregadores, graças aí a parceria com o Fambolanet, pode encontrar aí
no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcast, Cashbox. Você pede pra Alexa, bicho. Hoje você pode pedir pra Alexa tocar o Dog Pound Brasil.
E ela responde. Deus do céu, olha o nível que a gente tá. Que coisa linda.
Eu espero que não tenha pessoas ouvindo isso direto na Alexa ou de uma forma que ela possa ouvir, porque quando eu disser Alexa tocar o Dog Pound Brasil, agora ela vai reconhecer. E aí a pessoa vai pausar isso daqui.
Que lindo. Fala de novo então.
Alexa, ou o assistente do Google também, você pode ouvir. São inúmeras formas, onde você quiser ouvir podcast, dá para encontrar o Dog Pound Brasil, dá para encontrar o Fumble na Net. Continua acompanhando essa série nossa de previews. A gente já tá aqui no 10º episódio, né? Já entramos e eu preciso de cola para lembrar os times que a gente já falou, porque a sequência tá muito grande. De Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens a gente já falou, Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs. Na NFC você tem Minnesota Vikings, New York Giants, Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons e Seattle Seahawks. Tudo isso já passou aqui pela nossa série de previews e vamos continuar nessa série até setembro, que é quando começa a temporada. Eu espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado desse programa. Eu espero que você continue recomendando para mais e mais amigos torcedores. Torcedor do Browns, torcedor do Steelers, torcedor do Ravens, do Bengals, de times da AFC, o cara lá do Bills que tá de bobeira, assim. Os caras estão falando que você tá abaixo lá do Chiefs, hein? Manda para todo mundo que você conhecer, porque mesmo em off-season a gente aqui não para, ao contrário, a gente tá com o pé no acelerador bem, bem fundo. Um grande abraço para todos vocês, amigos ouvintes, nos vemos nos próximos episódios, até lá!